Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Dani Legas, também repórter da Rádio AL. Seja bem-vinda, Dani.
Olá, João.
E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Olá, Marcelo.
Olá, João.
Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio, como o Spotify e o Google Podcasts. Basta procurar por Redação Final Alesc na busca do aplicativo. Também estamos, claro, no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br. Essa é a edição de número 28 do Redação Final e a gente vai falar dos projetos aprovados em plenário nas duas últimas sessões antes do recesso de julho. No primeiro bloco, destaque para a votação das propostas relacionadas a incentivos fiscais. Na segunda parte, o projeto para proibir a extração de minério de xisto e uma nova regra contra fraudes nos postos de combustíveis. No último bloco, a prorrogação dos contratos de trabalho temporário na saúde e as novas regras para as carreiras militares. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, foi o principal tema de discussões na Assembleia Legislativa no primeiro semestre, os incentivos fiscais. E nessa última semana, o Parlamento aprovou 3 projetos de lei relacionados ao tema. O principal é o PL 174 de 2019. Essa proposta, ela cumpre uma exigência da legislação federal de fazer com que a Assembleia Legislativa confirme, homologue incentivos fiscais, benefícios tributários que o Estado tinha concedido nos últimos anos a mais de 60 setores da economia catarinense. Esse projeto, que foi mandado pelo governo do Estado, confirma em bloco a validação desses incentivos fiscais para 61 setores da economia de Santa Catarina, mas isso não encerra a discussão sobre esses incentivos, já que a proposta foi aprovada com o teor proposto pela Secretaria da Fazenda, com a confirmação desses incentivos que a Fazenda entendia que deveriam ser mantidos, mas o relator da proposta, o deputado Marcos Vieira, do PSDB, incluiu uma emenda que exige que o governo mande novamente, até o dia 30 de setembro, propostas individuais. Esse projeto renovou em bloco as propostas. Agora o governo terá que remeter propostas individuais para que a Assembleia analise um por um cada um desses incentivos para entender se eles são válidos, se eles realmente trazem um retorno para a economia catarinense. Então o governo tem até 30 de setembro para mandar essas propostas e a ideia aqui na Assembleia é que essas proposições sejam avaliadas e votadas até 31 de dezembro. A análise dessa proposta dos incentivos fiscais gerou muita discussão no setor produtivo aqui de Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Finanças, que estavam mais debruçados sobre a análise dessa proposta, receberam a visita de representantes de diversos setores. Muitos estavam preocupados com a confirmação desses incentivos fiscais. A preocupação era de que essa proposta efetivamente fosse votada. E também havia uma discussão dos setores que não foram incluídos no projeto de lei 174, setores que temiam perder os seus benefícios fiscais. Dessa discussão entre os parlamentares, o setor empresarial e o governo do Estado, uma discussão que foi mediada pela Assembleia Legislativa, se construiu um acordo que previa a aprovação do PL 174 nos moldes propostos pelo Estado, a construção dessa emenda para que o governo mandasse propostas para que a Assembleia pudesse avaliar detalhadamente esses incentivos e também uma outra proposta chamada o PL do rescaldo. Antes da gente falar desse PL do rescaldo, a gente tem uma sonora do presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, que fala justamente desse processo que envolveu a Assembleia, o setor produtivo e o governo do Estado nas últimas semanas para discutir os incentivos fiscais.
Essa relação harmônica entre os poderes, ela é fundamental. E essa negociação da qual participou o governo, de modo muito especial e decisivo, o secretário Paulo Eli, é um exemplo de como a gente pode contribuir, cedendo aqui a colar, né, conversando com os setores envolvidos, né, e a Assembleia e o governo protagonizando soluções para a economia catarinense, que é o que nós queremos, é desenvolvimento, emprego para as pessoas, né, educação, saúde, é dessa forma que a gente contribui.
Bom, essa foi a palavra do presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, do PSD. Então, existe uma série de setores da economia que não foram contemplados, que não tiveram seus benefícios fiscais confirmados nesse projeto de lei aprovado nessa semana. O que acontece com esses setores, Marcelo?
João, como você mesmo disse, houve um acordo que possibilitou a aprovação desse projeto dos benefícios fiscais. Esse acordo surgiu durante uma reunião no último dia 12 entre deputados estaduais, o secretário da Fazenda Paulo Eli e representantes de pelo menos 20 segmentos da economia catarinense. Estão aí envolvidos pequenos frigoríficos, setor cerâmico, cerâmica vermelha, também temos setor de pesca, temos água mineral e outros segmentos aí relevantes para a nossa economia, que ouviram do secretário Paulo Eli um compromisso. Avalizado aí pela Assembleia, de que no mês de agosto será encaminhado esse PL do rescaldo. O que, que significa isso? Tudo aquilo que afeta esses setores, esses aproximadamente 20 setores, que não foi contemplado nos projetos que foram aprovados relativos a benefícios fiscais neste primeiro semestre, estará contemplado neste PL do rescaldo, que existe um compromisso de se mandar até agosto para que a Assembleia possa aprovar, então evitar aí o mínimo de possível de prejuízo para esses segmentos, mantendo ou até ampliando, dependendo do caso, benefícios que vão desde isenção de ICMS, crédito presumido ou redução da alíquota do imposto.
Além do projeto de lei 174, outra proposta relacionada a incentivos fiscais aprovada pelo plenário nessa semana foi o projeto de lei número 81. O que, que diz essa proposta, Marcelo?
É um projeto sobre 11 convênios de incentivo fiscal, que vão aí desde isenção, alíquota zero, até crédito presumido, para segmentos distintos. Nós temos aí parte de medicamentos, temos incentivo à produção de energia solar, incentivo à produção de barcos, temos também com relação à exploração de gás natural e petróleo. Tem um ponto que deu bastante polêmica aqui na Assembleia, que é com relação ao querosene de aviação. Os deputados, inclusive, aprovaram emenda a esse projeto, 81/2019, de tal forma que se cria um incentivo e, ao mesmo tempo, as empresas aéreas que utilizarem desse incentivo deem contrapartidas no sentido de ampliar o número de voos que estão disponíveis aqui no estado. Isso envolve não só os aeroportos principais de Santa Catarina, como é o caso de Florianópolis, Navegantes, Joinville e Chapecó, como aqueles que são menores, que não têm tanta demanda e alguns até nem têm voos comerciais, como é o caso de Caçador, São Miguel do Oeste e Forquilinha, ali na proximidade de Criciúma. É um projeto também muito importante e que deve aí afetar esses setores que eu disse e alguns outros importantes da nossa economia.
Também vale dizer que esse projeto de lei número 81... ele incluiu uma emenda adicionada à proposta pelo deputado Marcos Vieira, do PSDB, a partir de uma sugestão do deputado Mauro de Nadal, do MDB. Essa alteração no texto cria uma obrigação para que as empresas que são beneficiadas por incentivos fiscais aqui em Santa Catarina, quando fazem uma importação que não vem de navio nem de avião, quando ela vem por terra, que os caminhões ingressem com essas cargas pelo Porto Seco de Dionísio Cerqueira, que não venham, por exemplo, uma carga que vem da Argentina, entre pelo Rio Grande do Sul, ou que vem do Paraguai, entre pelo Paraná, para depois ingressar em Santa Catarina. O objetivo, nesse caso, é estimular a economia do extremo oeste catarinense, já que uma vez que uma carga entra, quando ela entra por Dionísio Cerqueira, por exemplo, gera um adicional de impostos para os municípios ali da região, e além de estimular o setor de transportes e também o setor de armazenagem. Outra proposta relacionada à tributação, que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, busca aumentar o rigor da fiscalização em relação à cobrança de impostos no varejo. É o projeto de lei número 170, que diz respeito a fornecimento de informações ao fisco pelas administradoras de shopping centers e condomínios comerciais. Ela altera algumas obrigações relacionadas às informações que devem ser fornecidas por esses estabelecimentos para a Secretaria da Fazenda, para que o governo possa ter um maior controle sobre as vendas que são feitas pelas lojas que estão nesses locais, nesses centros comerciais, principalmente as vendas feitas com meios de pagamento eletrônico, o cartão de crédito, o cartão de débito. Além das propostas relacionadas à tributação aqui em Santa Catarina, o plenário também aprovou duas propostas que têm o objetivo de alterar a Constituição de Santa Catarina. O que dizem essas propostas, Dani?
Então, João, uma dessas PECs, dessas propostas de emenda à Constituição que foi aprovada essa semana pelos deputados estaduais, ela inclui a internet entre os itens a serem considerados pela Política de Desenvolvimento Rural em Santa Catarina. Isso significa que a internet, a partir de agora, passa a ser relacionada junto aos pontos que devem ser levados em conta para o planejamento de ações que tenham por objetivo o desenvolvimento rural aqui no nosso estado. A Constituição de Santa Catarina já prevê, para esse fim, a telefonia, irrigação e eletrificação. Esse projeto agora vai para promulgação e a partir daí já vai valer como lei. A outra proposta que nesse caso foi admitido pelo plenário, isso significa que ainda não foi aprovado, mas que ele vai voltar para as comissões para análise de mérito, trata sobre a cobrança de tarifa de qualquer natureza que limita o tráfego de pessoas ou de bens, incluindo as taxas de preservação ambiental. A PEC é do deputado Ivan Nates e ela gerou bastante debate no parlamento, né? A cobrança de taxas de preservação ambiental é uma prática que ela já é adotada pela cidade de Bombinhas, no litoral norte de Santa Catarina. O valor é uma forma de pedágio que é cobrada nos meses de verão. Para a gente ter uma ideia, a tarifa em Bombinhas hoje é de R$ 3,00 para motos, R$ 27,50 para carros e R$ 138,00 para ônibus. De acordo com a administração dos municípios, esse pedágio ajuda a minimizar os impactos causados ao meio ambiente durante a alta temporada. Mas se essa PEC, agora que retorna para as comissões, se ela for aprovada daí nas comissões e também no plenário, essa taxa não poderá mais ser cobrada pelos municípios em Santa Catarina.
Com a aprovação da admissibilidade, os deputados reconhecem que é uma alteração que legalmente pode ser feita na Constituição. Agora os deputados avaliam se eles concordam ou não com essa mudança. E esse deve ser um dos temas aí de debate mais intenso na Assembleia Legislativa no segundo semestre. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala sobre a aprovação de uma proposta para proibir a extração de xisto em Santa Catarina. Então, outro tema que mobilizou o parlamento nesse primeiro semestre foi a preocupação com os possíveis impactos da extração de xisto aqui em Santa Catarina, pois os deputados aprovaram um projeto para proibir a exploração desse minério. O que diz essa proposta, Dani?
Então, João, os deputados, na verdade, eles aprovaram uma emenda substitutiva global ao projeto original. Isso quer dizer que é um substituto ao projeto original. O projeto original, ele era do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, e ele era um projeto, digamos assim, um pouco mais simples. Previa só dois artigos, o primeiro que proibia a exploração do mineral denominado xisto ou qualquer dos seus derivados em Santa Catarina, e o segundo dizia que a lei entrava em vigor na data da publicação. Já a emenda aprovada pelos deputados foi uma emenda proposta pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, estabelece normas e critérios para a preservação do solo, meio ambiente, e dentro desse projeto, então, ele diz que a exploração do xisto e a produção do óleo e gás do xisto fica proibido em Santa Catarina. O deputado Fabiano da Luz, inclusive, ele propôs uma audiência pública sobre o assunto para discutir os possíveis impactos da exploração do xisto com a população de Papanduva. Por que em Papanduva, né? Porque no Planalto Norte, porque é a área que concentra uma das principais reservas de xisto aqui em Santa Catarina. Essa audiência pública, ela reuniu mais de 1.000 pessoas na cidade, inclusive especialistas e pessoas ligadas à área, né? Mas a preocupação da população e de quem é ligado à área é de que os métodos usados para a extração do xisto aqui em Santa Catarina, como a fratura hidráulica e a mineração convencional por retortagem, elas podem causar impactos negativos ao meio ambiente, né? Pode contaminar solo, água e tal. Nós temos uma sonora com o deputado Fabiano da Luz, o autor da emenda, que falou sobre como que ele construiu essa emenda, propondo então um novo texto para a proibição do xisto.
Nós também procuramos ouvir técnicos do assunto, professores de universidades, geólogos, advogados, ambientalistas, para reunir todas as informações possíveis para criar um relatório dentro da constitucionalidade, proteger Santa Catarina, proteger as nossas riquezas, que são a nossa água, o nosso solo, as nossas plantas, o nosso meio ambiente. E baseado nisso, nós fizemos um relatório que não foi assinado somente por mim, mas por vários deputados que também entendem que está na hora de Santa Catarina valorizar cada vez mais as riquezas e manter isso como um patrimônio nosso e não como exploração e riqueza de outros.
Bom, esse foi o deputado Fabiano da Luz, que propôs então a emenda aprovada pelos deputados estaduais. Nós também temos uma fala do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, que é o autor do projeto original. Ele fala um pouco sobre a expectativa de que a nova lei agora seja sancionada.
Nós esperamos que o projeto seja sancionado, livrando o território de Santa Catarina desta ameaça, desse dano, inclusive países europeus que impõem seríssimas restrições aos produtos cujos estados exploram este minério que é o xisto. Né? Então nós estamos livres, né, deste mal que o nosso território estava seriamente ameaçado e agora, claro, nós esperamos e vamos conversar com o governador no sentido de que esse projeto ele seja sancionado.
Então, com a aprovação em plenário, a lei agora depende da sanção do governador, que pode vetar ou não essa proposta.
Então, outra proposição que foi aprovada nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 27 de 2019 do deputado Fernando Krelin, do MDB. Ela aumenta o rigor com que o Estado fiscaliza os postos de combustíveis. Atualmente, a legislação já prevê a punição desses estabelecimentos em caso de fraude, mas ela prevê essa punição apenas no caso da fraude do combustível, quando o combustível vendido no posto está adulterado. E também só prevê punição se a reincidência, se o posto é flagrado mais de uma vez num período de 2 anos, cometendo esse tipo de irregularidade. Então, essa proposta que foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa, ela elimina essa exigência da reincidência, né? Se o posto cometeu uma irregularidade uma única vez, já há punição. Quais são essas punições? O dono do estabelecimento recebe uma multa, as bombas são lacradas e também o posto perde a inscrição no cadastro estadual do ICMS, que é o que viabiliza a operação legal do estabelecimento, né? Se ele não tem o cadastro, ele não tem como continuar operando. Outra punição é que os donos de um posto flagrado cometendo uma fraude não podem atuar nesse mesmo segmento por um período de até 5 anos. Além disso, esse projeto de lei aprovado aqui na Assembleia Legislativa, ele inclui um novo tipo de fraude como passível de punição. Além da adulteração do combustível, ele também prevê a punição em caso de adulteração das bombas, que acontece em alguns casos quando o dono do posto de gasolina, agindo de má fé, faz uma adulteração na bomba medidora e o consumidor acaba tendo abastecido no seu carro um volume de combustível menor do que efetivamente está pagando. A bomba está marcando lá 40 litros e aí ele vai pagar por aqueles 40 litros, mas com a adulteração o tanque do combustível do carro recebeu, por exemplo, 38,5 litros. Né? E essa proposta também ainda precisa da sanção do governador Carlos Moisés para virar lei. Também foi aprovado nessa semana aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para criar o Fundo Estadual do Trabalho, é isso, Marcelo?
Isso, João. Esse fundo, na realidade, ele é necessário para que as atividades do SINE, que é o Sistema Nacional de Informações do Emprego, que são postos espalhados aí por várias cidades que recebem os trabalhadores que eventualmente precisam acionar o seguro-desemprego ou mesmo para atrair de novas vagas de emprego, esses postos, para poderem funcionar, precisam da criação desse fundo. Porque no ano passado, o governo federal mudou a legislação que trata da regulamentação do SINE. Desde então, para que o governo federal repasse dinheiro para os estados manterem o SINE, é necessária a criação desse fundo estadual. Por isso, esse projeto chegou recentemente aqui na Assembleia e tramitou em regime de urgência e já foi aprovado. Por quê? Com a criação desse fundo, será possível manter sem problemas as atividades dos postos do SINE que atuam em todo o Estado, porque o recurso que o governo federal manda para o Estado para manutenção desses postos virá por meio desse fundo estadual a ser criado.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala das propostas aprovadas para permitir a prorrogação dos contratos de trabalho temporários na área da saúde e também novas regras para as carreiras militares. Muito bem, outro destaque das votações na última semana na Assembleia Legislativa foi uma proposta do governo para aumentar o tempo de contratação de temporários na área da saúde. É isso, Marcelo?
João, é o projeto de lei 209/2019, que chegou recentemente aqui na Assembleia, teve uma tramitação rápida, porque ele possibilita que o prazo máximo do contrato temporário de trabalho dos servidores da saúde passe de 24 meses para 48 meses. Com isso, a Secretaria da Saúde espera diminuir um pouco a rotatividade de servidores, economizar recursos, porque não haverá necessidade de treinar tantos servidores e, ao mesmo tempo, fazer mais processos seletivos, que tem um certo custo para o Estado. E, além disso, faz com que haja uma certa continuidade em projetos que a Secretaria da Saúde mantém. Esse projeto foi aprovado com uma emenda apresentada pelo relator na CCJ, o deputado Coronel Mocelin, que incorporou ao texto original do projeto um item que prorroga, por no máximo 24 meses, o atual contrato dos servidores que atuam como agentes prisionais e socioeducativos nos presídios e nos CASs do Estado, porque esse contrato vence agora em agosto e não haveria possibilidade de renovar. Com essa emenda, espera-se que esse contrato seja renovado e eles permaneçam por mais, no máximo, 24 meses. Existia um temor de que, terminando o contrato agora em agosto, não houvesse tempo suficiente para contratar novos temporários. E, com isso, poderia haver problemas aí na manutenção da segurança de presídios, penitenciárias e centros de atendimento socioeducativos.
A carreira dos servidores das corporações militares aqui de Santa Catarina também foi tema de propostas aprovadas aqui no Parlamento. Uma delas tem o objetivo de reduzir a altura mínima exigida para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar e na Polícia Militar. É isso, né, Dani?
É isso mesmo, João. Originalmente, né, aqui em Santa Catarina, para ingressar nessas carreiras militares, as mulheres não poderiam ter menos de 1,60 e os homens 1,65. Esse projeto de lei aprovado agora em plenário, então, diminui essa altura mínima em 5 centímetros. Ou seja, para os candidatos que quiserem ingressar, então, na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, um dos pré-requisitos, então, vai ser uma altura mínima de 1,55 para as mulheres e de 1,60 para os homens. O projeto de lei é do deputado Márcio Machado, do PL, e ele argumenta que essa iniciativa é para permitir que mais pessoas também possam ingressar na carreira militar. Pessoas que têm também aptidão para esse tipo de serviço, mas que não podiam se candidatar por causa da altura. Ele também justifica que essa altura mínima de 1,55 para mulheres e 1,60 para homens já é o pré-requisito utilizado para ingresso no Exército Brasileiro. Então, esse projeto foi aprovado em plenário e também agora depende da sanção do governador.
E a outra proposta relacionada aos militares, que foi aprovada nessa semana aqui na Assembleia Legislativa, é o projeto de lei complementar 19, de autoria do governo do Estado, que tem o objetivo de corrigir algumas dúvidas que havia dentro dessas corporações em relação à contagem do tempo de serviço para o avanço na carreira dos praças que atuam nessas corporações. No ano passado, houve um parecer da PGE, da Procuradoria-Geral do Estado, que criou uma insatisfação, principalmente entre os praças mais antigos, que muitos deles chegaram a entrar na justiça contra o governo do Estado. Então, para solucionar esse impasse dentro das corporações, o governo do Estado mandou para a Assembleia uma proposta que, na prática, garante o reconhecimento do tempo de serviço como critério para a promoção, além do merecimento. E quem quiser saber mais sobre os debates, sobre os projetos aprovados aqui na Assembleia, pode acompanhar os nossos perfis nas redes sociais, né, Dani?
É isso mesmo, João. Você pode acompanhar, então, as atividades da Assembleia Legislativa pelo Instagram e pelo Twitter. Nos dois, o endereço é @AssembleiaSC. A Assembleia também mantém um Facebook, facebook.com/AssembleiaSC. Entre lá e acompanhe as atividades do Parlamento.
E você também pode acompanhar informações do Parlamento Catarinense pelo WhatsApp. Mande um sim para 48 99 60 11 27.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Stitcher e Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio da Assembleia, no radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio L, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a Dani Legas, também repórter da Rádio L, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!